Bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Aventureiros, sejam bem-vindos a mais uma taverna da Nunta Garela. Hoje, com nossa querida mesa cheia, com muita gente aqui para falar dos lançamentos que tiveram no DOF. Temos novidades quentinhas para aqueles que estavam lá. Tomara que muita gente também que foi lá possa assistir aqui, pra, de repente ficou muito ocupado num stand, não viu as outras. Quem sabe trazemos novidades, ou quem sabe não. Mas de qualquer jeito, quem sabe. Mas de qualquer jeito, como todo mundo aqui é velho de casa, mas por favor, vamos apresentar, fazer uma rodada de apresentação, que faz tempo que não aparece.
Né?
Por que não?
Vou começar aqui. Eu queria começar falando que eu coloquei o Gustavo propositalmente com o nome real dele, né? No overlay. Só os antigos vão entender essa piada interna. Mas enfim, galera.
Faz muito tempo essa piada.
Mas, bom. Quem tá no chat aí, como eu não apareço há séculos aqui, me diz como é que tá o meu áudio depois, se ele tá baixo ou não, pra vocês do chat, porque a galera da live me escuta num tom e a galera do chat me escuta num outro tom, a galera que assiste realmente na live. Mas o DOF desse ano, aliás, pra quem não me conhece, eu sou o Douglas Quadros. Se você não me conhece, tem uma coisa errada. Eu já fui host por, sei lá, desde o começo da taverna e finalmente consegui largar essa bomba, quer dizer, consegui passar o bastão aí pro Detona assumir. Bom, é isso, né? E o Gustavo Estrala, te apresenta aí também, por favor.
Opa, salve pessoal, é o Gustavo, Estrala por um tempo, Estrela pro futuro. Eu tava lá também no DOF, mas eu infelizmente não consegui acompanhar muito mais coisa, tava lá no trabalho. Mas também pra conversar sobre os...
Ah, tu viu, né, Detona? Eu e tu não estávamos a trabalho.
Tava lá a trabalho, mas
focado
na cobertura. Você estava na cobertura.
Amigo, eu tive que narrar 5 mesas só no sábado.
É cobertura, querendo ou não. Mas enfim, tamo aí. E vamos lá falar sobre os lançamentos. Tem uma aba gigantesca aqui, muita coisa pra falar. Simbora.
É isso. Bom, aí. Vamos começar por qual? Qual vai ser o começo?
A Jujuba.
A Jujuba, todo mundo já conhece ela.
A Jujuba conhece ela.
É, a Jujuba tá sempre aqui.
Jujuba tá sempre aqui, só não estava no DOF, não é mesmo?
Nossa, exatamente.
Que maldade.
Eu só no DOF.
Mancada, mano.
Eu tô aqui pra saber o que aconteceu no DOF.
Aconteceu no DOF.
Então vamos lá.
Lembranças de guerra, tá ligado?
Então vamos
começa
falar.
A passar, assim.
Começa a vir aquela...
Né?
A correria, a dor nas pernas. Começa a passar o crédito do cartão só na tua frente.
Ah, isso aí eu não passou no meu nome porque já não passa um tempo. Mas né? Enfim, acho que a primeira coisa que a gente pode falar foi sobre um que eu e o... Eu falei brincando que eu fui trabalhar e vocês foram pra cobertura, mas que eu e o Douglas vimos juntos, que é o sistema Nerd Bruto, né, Douglas?
É isso aí.
Conheceu lá?
Inclusive eu joguei, o Pantheon, né?
Pantheon, isso.
Ele foi... O Nerd Bruto, ele foi o grande... Um dos grandes apoiadores da Arena RPG, né? Tinham várias mesas lá, acho que todas as mesas que estavam lá eram ele que tinha sido...
Não, a Arena tinha o nome dele.
Hã?
A Arena tinha um nome, né, de muito.
E todos os escudos do mestre também tinham lá o símbolo do Pantheon, que é um RPG irado, que eu joguei, inclusive. É um RPG OSR, então tem bem aquela pegada do tudo pode dar errado, só que ele tem umas paradas de destino. Em breve, no Movimento RPG, eu vou escrever uma resenha sobre ele. Eu já tô escrevendo, tô conversando lá com o pessoal que desenvolveu junto com o Nerd Bruto. E, cara, o jogo é sensacional, assim, vale muito a pena. E é legal, né, ver que... Apesar não, né? Mas não é... O Nerd Bruto hoje, ele faz as mesas de RPG. Ponto. Pensou em mesa de RPG, pensou em Nerd Bruto. Talvez ele seja nosso parceiro no futuro, mas não é por isso que eu tô falando isso, né? Né, Gustavo? Tu viu as mesas lá? É um negócio meio absurdo mesmo.
Eu assim. Prefiro manter meu silêncio.
Tu viu as mesas, pô? Elas são lindas pra caralho.
Não, mas as mesas são muito boas mesmo. As mesas são muito boas.
Não. É mesa linda. Eu peguei aqui. Eu acho que foi isso que eu peguei.
Por um segundo eu achei que ele ia levantar uma mesa. Ele falou assim: eu peguei aqui uma mesa.
Não, eu também peguei essa mesa.
Eu considerei. Eu não vou mentir, não. Eu considerei, mas eu vi que não dava pra levar no ônibus. Eu até peguei o panfletinho aqui deles. Peraí, que eu. Pra dar certo aqui na live. Vamos resolver a. Pronto. Peguei até o panfletinho aqui deles. O trabalho deles é simplesmente impecável.
É muito legal.
Impecável.
E agora lançando RPG, né, cara? Então é mais uma publisher aí. O livro eu não vi. Eu vi uma espécie de fast play, né? E eu joguei o sistema.
Tinha
e tá...
Tinha um fast playzinho lá.
Tá irado. Então o livro vai apresentar tanto um sistema quanto um cenário totalmente novo, assim. Um sistema muito bacana de dado de destino. Cara, bem épico, assim. Achei bem bacana, assim. Apesar nesse caso de ser um SR, ele também tem um lado meio épico que eu achei bem bacana. Eu acho que vai ser um jogo que vai ser bem disruptivo aí. Vamos ver o futuro. O que mais, Gustavo, que nós temos aí?
Só confirmar uma informação aqui antes de trazer, mas nós também tivemos sistemas da Caleidoscópio e trouxe 4 sistemas, se não me engano. O primeiro foi A Neve Sobre Nós, que é um RPG de Frostpunk. Pra quem não sabe, Frostpunk não é só um jogo que também é de tabuleiro e também é um jogo eletrônico, mas Frostpunk é um cenário que é todo voltado em neve. Então, tipo, damos envolvendo a neve, você tá lidando com um pós-apocalíptico. De neve. E ele tá sendo escrito pela Luluzinha, que é uma criadora de conteúdo, que eu tô confirmando, porque eu sei que ela já fez um jogo um RPG solo. Solaria. Tava querendo confirmar se ela fez Solaria, mas ela também fez um jogo solo de RPG chamado Metroidvania. É muito bom, inclusive.
Metroidvania?
Então, eu tô confirmando essa informação agora, porque eu tô com medo de ter sido uma...
Não, porque uma se for Metroidvania...
É da Metroidvania. Metroidvania, na verdade.
Metroidvania,
que é um dungeon crawler,
Eu quero muito apertar a mão dela.
Podia ter apertado muito off, mas...
Não sabia!
Enfim, mas era um dungeon crawler de metrô mesmo, que é baseado nas linhas de São Paulo e tal. E, cara, assim, eu gosto muito de Metroidvania, é um RPGzinho que eu acho bastante, então eu tô bem com bastante expectativa pra Neve Sobre Nós. Teve outro, que se chama Era do Sacrifício, que é RPG de narrativo sobre desastres naturais. Eu não tenho muita informação sobre, eu sei que vai acontecer, só não sei muita coisa sobre. Mas pela temática, o que aparece...
Esses daí são da Caleidoscópio? Porque não tem nada no site deles sobre isso.
Tem sim, na verdade, a Era do Sacrifício tem um texto de 2024, inclusive.
Ah, tá.
Isso é mais antigo. São coisas que estavam sendo desenvolvidas já. São coisas que já estavam sendo produzidas e foram anunciadas. Por exemplo, esse da Neve e o Era do Sacrifício estavam em desenvolvimento desde o ano passado, mas o que veio, que estava nesse texto também, é o Colônia RPG. Já tem jogo rápido na editora Caleidoscópio.
O Colônia RPG, que inclusive nós vamos ter entrevista com o pessoal, provavelmente ao vivo, porque eles são aqui de Floripa, e eu vim combinando com eles de fazer uma espécie de entrevistinha é triste, né, uma entrevista curta, falando com o criador e etc. Acho que ia ser bem bacana, e vamos ter jogo também, breve, teremos um shot e muito mais, porque, cara, eu gosto pra caraca de cyberpunk, né. E o Colônia, ele é um cyberpunk onde as pessoas, no Brasil, ele é um cyberpunk brasileiro, e as pessoas precisaram ir pro subterrâneo para conseguir sobreviver. Então imagina uma cidade brasileira no subterrâneo, um negócio meio futuro distópico. Cara, é sensacional a ideia do jogo, assim, eu achei muito legal, as artes são lindas. Então eu recomendo aí pra galera já ficar de olho, que em breve, já baixa o Fast Play, já vai jogando, que em breve vai ter material também no Movimento RPG. O outro que eles trouxeram...
E no site
também,
da Caleidoscópio, só complementando uma coisa, no site da Caleidoscópio também tem uma aventura pronta pro sistema, que é a Casa da Vó. Então dá pra pegar o sistema e já dá pra pegar a aventura pronta também e testar.
Casa da Vó não é pro... Colônia? Achei que fosse pro Chaves.
Colônia.
Ah, legal. Achei
até tô olhando aqui pra ter certeza.
Não, calma, cara.
Mas é pro Colônia. Então calma, eu sei que você confia em mim.
O outro também que eles trouxeram, que me deixou bem empolgado, é o Mundo de Terra Vista, né? Eu achei muito legal que ele é um RPG que ele é em parceria com o Bardo Me Disse, aquele canal do Instagram. E a ideia do RPG é que você é o Bardo contando a história, o narrador, e você pode subornar o Bardo dando uma moeda pra ele. Então ele é um jogo de narrativa compartilhada. Então sempre que você entrega uma moeda pro bardo, você toma a narrativa e diz, não, peraí, não foi bem assim que aconteceu. Então você entrega a moeda pra ele. E, cara, achei bem interessante, assim, a ideia, a proposta do jogo. A Caleidoscópio sempre fazendo esses RPGs bem disruptivos, né? Então nós temos Chaves da Torre, depois temos o Ducado Verona, e agora a Colônia e o Terra Vista. E por último, tem um outro, eu não me lembro o nome agora, que é um de goblins que estão tentando tomar o poder como é que é o nome?
Esse é do Caleidoscópio também?
Tá, Caleidoscópio também. Olha se tem no... Esqueci, vê se não tá na lista aí.
Tô aqui. Tô olhando agora. Não achei, cara. Galvez está no Tomar Poder?
Sim.
Você lembra o Detona?
Ah, não. Eu tô tentando achar aqui também.
Oh, meu Deus.
Esse está aí, os três passos reto. É, como vocês vão tomar o poder? Caramba.
Será que eu falei isso só pra enganar vocês?
Se pá, mano. Se pá, não, não talvez. Foi. Imagina.
É que tô,
mas não achei aqui, não.
Tô cara. Chegando aqui, tô chegando aqui. Cadê?
Não. Achei aqui na minha lista, não tá.
Bom, eu não me lembro o nome, mas ele existe. Tá, a ideia do...
Existe. Igual o unicórnio no fim do arco-íris, o pote de ouro, existe.
Quando esse jogo sair, eu vou esfregar na cara de vocês, tá? Só pra deixar claro.
Eu não falei nada, eu só acredito.
Mas ele é um RPG que basicamente são goblins que tentam... que estão sendo escravizados por orcs, se não me engano. E eles
goblins
têm essa...
Guilhotins?
Isso, exatamente. Como
goblins
é que é o nome?
Guilhotinas? Goblins e guilhotinas.
Achei, não vai dar pra ver, mas eu achei no Instagram deles.
Goblins e guilhotinas, talvez seja esse o mesmo
isso,
nome.
Guilhotinas.
Ah, tem no TikTok também aqui.
Ó. Ah, pois então. Não é mesmo, valeu. Senhor Detona?
Ué, informação.
Informação.
Como é que eu
informação?
Nomeio? Não, efeito Mandela existe. Efeito Mandela existe.
Tá aqui, ó. Foi Nobres narrado no DOS.
Exatamente. Parece um RPG também bem bacana, mas são RPGs bem diferentes, assim. E a Kaleidoscope sempre fazendo essas inovações, né? Trazendo cenários completamente diferentes. Eu acho muito legal isso da Kaleidoscope. Mas voltando para os grandes clássicos, né? Tivemos aí um anúncio que já estava meio que pipocando, mas que foi, tivemos mais informações, que foi Fábula Última, que inclusive o financiamento coletivo começa amanhã, eu acho, né?
E a gente tem aqui, começa amanhã, a gente tem aqui o Press Start, o Apert Start, que é o kit introdutório. Saiu, para quem já colocou nos newsletter lá do site que a Jambo fez, o site já veio o PDF e também o Continue, que é o kit introdutório, ele vai com uma aventura já pronta, e o Continue é para você continuar, obviamente, a história do kit introdutório. E já tem os preços, eles publicaram hoje os preços do financiamento, vai começar amanhã e vai durar acho que um mês mais ou menos. Pra quem não conhece, o Fábula Última é um sistema baseado em jogos de RPG japoneses, Final Fantasy, Chrono Trigger, esse tipo de coisa. E ele tem um
sistema...
Eu
acho engraçado, desculpa te interromper, que sempre que alguém vai dar um exemplo, a pessoa fala exatamente esses dois exemplos. Tipo Final Fantasy e Chrono Trigger, e não vai dar nenhum outro. Tá. Me dá mais um aí.
Não, Legend of Mana, a gente pode falar de...
Legend of Mana.
Melhor,
vai lá. Claro, Obscure, a gente pode falar que não é japonês, mas é francês. Então vou falar de
Persona,
Obscure,
não
tô com isso
conta,
na cabeça.
Persona conta.
A gente pode falar Dragon Quest.
Shin Megami Tensei
também. A gente pode falar muita coisa. Tem RPG japonês aí pra...
Melhorou. Obrigado.
Mas ele funciona muito como um queridinho nosso aqui no movimento RPG, que é o Savage Worlds, que ele tem sistema de atributos com dados. Então, tipo, os dados eles começam de D6 e vão até D12, eu acho.
Uhum.
Então, acho que vai até D12. D6, D8, D10, D12.
Ele não usa
o D4,
então.
Tem. Ele não usa o D4. Ele vai de D6 até o D12. E você pode usar como par da mecânica os laços que você tem entre os personagens. Então, tipo, você pode ter algumas ligações de intimidade ou até mesmo antipatia com outros personagens do grupo e usar isso pra poder mudar a questão, pra poder mudar a narrativa, bem parecido com o que você falou do Terra Vista.
Uhum.
Só que tem que estar ligado com o laço que você tem. Sim. Eu dei uma lida no kit introdutório, quero mestrar ainda, mas falta tempo. Mas tá, eu fiquei bem curioso, cara, pra ver. Tá
tendo para dar pro movimento RPG, tudo.
Posso, vou ver o dia.
Principalmente porque eu não fui no DOF, mas eu sei disso porque eu tô de olho no financiamento coletivo. Ele é bem flexível, porque vai sair. Tem o livro base, né? O Guia do Mestre. Isso. E aí tem três livros de. Uma é de High Fantasy, uma é de Sci-Fi e uma é de fantasia natural. É.
E ainda vai vir um livro. Pode falar.
Modelar e bem modelado, do jeito que você quiser.
Sim, isso também vai ver um livro de aventuras exclusivo do Brasil. Mas vai ter mesclas estendidas ainda pelo visto, a gente vai ver. Mas saindo um pouco
antes
do Fábula...
Antes de tu sair do Fábula, já queria anunciar que semana que vem nós vamos ter uma taverna sobre Fábula Última com a Karen. O Karen Soarelli vai participar aqui com a gente. Então,
ela tá um pouco animada com esse título, só um pouquinho.
Né? Nem dá pra perceber lá no... Mas a Karen vai participar...
Ela tá em tudo.
Ela vai participar... na próxima segunda-feira, então, com a gente. Então, se vocês têm dúvidas, já comecem a preparar aí e trazer pra gente na semana que vem. Mas o que tu vai falar, Gustavo? Próximo aí.
Eu ia falar do sistema do nosso amigo Leandro Lisboa, que também foi colocado lá, que é o 234, que é um sistema... Não sei se eu chamaria de OSR, acho que não. Mas é um sistema bem simples, baseado em D6, que eles publicaram no... Foi publicado pra Bravura Jogos, mas eu não vou lembrar agora o nome do estante. Tava lá do Titio Ogro, né?
É, do Titio Ogro, que é o Leandro Lisboa.
Isso. Sim, Leandro Lisboa, eu tava tentando ligar o nome à pessoa, só que sou terrível com isso. Tem um texto no Movimento RPG já falando sobre o lançamento desse sistema, e eu dei uma lida nele, e, cara, ele parece bem simples mesmo, ele parece bem divertido de você ir e narrar sua aventura. Eu gostei bastante de Jolica.
É muito legal.
Sabe outra
cara?
Coisa que eu também gostei de.
É um almanac RPG, não é?
Isso.
O sistema é 2-3.
É almanac sistema.
Isso, exatamente. E, cara, mas é uma parada muito bacana, é ver os produtores de conteúdo. Que tecnicamente estão dentro do movimento RPG lançando seus próprios produtos. Eu acho muito, fico muito feliz com isso, cara. Muito legal.
Caramba, mano, que o cara é cria da casa, ele já tá lançando o sistema dele muito da hora.
Vê o passarinho voando, impressionante. Saiu do ninho, tá voando, tá fazendo seu próprio nome. É, dá orgulho.
Orgulho pra caramba.
Mas nós também, falando em da casa, vamos dizer assim, né? Nós tivemos também o pessoal da Tria, a gente foi. Acho que um dos primeiros a ir atrás deles, vamos dizer assim, né? Do primeiro DOF, eu conversei com o Bruno. A gente fez toda a cobertura dos lançamentos. Teve todo um atraso que aconteceu. A gente já falou sobre isso no passado, nos jogos, problemas pessoais. Eu falei isso publicamente aqui. E agora tá tudo sendo entregue, né? Uma porrada de jogo sendo entregue.
Tudo rápido, cara.
Lancer, o que mais tava sendo entregue lá?
Vamos começar. Porque, assim, a Tria é uma paulada, é bastante coisa. Então vamos lá.
O que foi entregue no DOF e depois a gente vai para o que eles anunciaram lá, né?
Beleza. O que estava sendo entregue no DOF, que já tinha gente resgatando o livro físico lá, foram principalmente três títulos, que é o Lancer, que é um RPG... Lancer, que é um jogo de RPG de...
Lancer.
É um jogo de RPG de robôs gigantes. Então, basicamente, é um universo quase bem Gundam. Você pega pra ler o cenário, é bem Gundam. Você gosta de Gundam, você gosta de Voltron, esse tipo de coisa. É bem essa naipe.
Peraí, você gosta de quê? Gustavo, você gosta de quê? Você gosta de quê? Repete isso.
Voltron.
Não é Voltron, não? Não, eu acho
não,
que
eu falo Voltron, sei lá. Pode ser o Voltron.
Enfim.
Mas, enfim. Ele tem robôs gigantes bem estilizados no livro. Ele é bem da hora de ler mesmo. E o livro
bonitos
é gigantesco.
Bonitos pra caramba.
Pô, gigantesco o livro. Ele tava lá... Tanto o pessoal que fez financiamento poder buscar, como também poder comprar lá. Pode falar, Doutor.
E eu só quero abrir um parênteses aqui, que inclusive levando em consideração que a gente tá falando de Lancer. O povo da Tria sabe vender, tá? Porque os caras... Os caras conseguiram...
Quê? Eu sou suspeito que eu tava vendendo lá.
Né? É suspeito, né? Eu acho que inclusive foi você, Gustavo, que vendeu pro meu amigo o livro de Lancer, que falou assim, ó... Ó, podemos fazer um... Se você pagar aqui, a gente consegue um descontinho. Vocês sabem
se eu falei desconto, só fala na frente do meu advogado, mas de resto, segue aí.
Mas, Lancer é um livro muito bacana, inclusive, pra aquele... Só complementando, porque eu tive o prazer também de ver o livro físico, tá lindo pra caramba. São quantas páginas mesmo?
Isso pra caramba, cara, acho que são quase 400 páginas.
O livro é grosso, 400 páginas, uma arte impecável, capa dura, e ainda por cima, pra aqueles que já jogaram Lancer, sabem o quão prazeroso é jogar esse sistema sem mapa de batalha. Recomendo para todos, inclusive. Jujuba aqui embaixo pode concordar comigo. Se divirtam! Lancer, e legitimamente Lancer é muito bom.
Beleza. Outra coisa que tava saindo é o Punk Apocalypse. Punk Apocalyptic, cara, é terrível. No stand, não consigo falar o nome desse jogo, é bizarro. Mas Punk Apocalypse é um jogo de... É um jogo bem parecido com Mad Max. É um apocalipse bem sujo. Mas também fantasia. Ele tem um sistema próprio. E, cara, é bem Mad Max das ideias. É sanguinolência, carros com gente tocando guitarra em cima. É bem da hora mesmo. Mas esse não tem muitos detalhes. Não sei se é bom.
É que querendo ou não, um sistema... Ah, desculpa, pode continuar.
Não, pode falar. Eu ia mudar de assunto.
É porque justamente os sistemas punk que envolvem em relação, eu acho hilário, porque a gente tem, que nem falou, tem o... O primeiro que você falou foi o Snowpunk, não foi?
Snowpunk, sim.
O Frostpunk. Frostpunk, perdão. É, que é o Frostpunk, que é basicamente distopia. Punk é basicamente uma distopia. Se você quer pegar um sistema que tem um nome punk, é uma distopia. Cyberpunk, distopia futurística. Frostpunk, distopia num cenário congelante. Aí, assim, o que que você faz? Vamos pegar uma distopia e meter um apocalipse no meio. Não, Solarpunk, que não existe, não devia ter um nome punk, mas enfim.
Distopia é o inverso.
É inverso de distopia, é uma utopia, é impressionante. Aí o que que a gente faz? A gente pega um apocalipse e coloca uma distopia. Olha que maravilha. Mistura os dois.
É basicamente
isso. Não tem como dar errado.
Eu acho que tá errado esse nome, porque se tu parar pra pensar que um apocalipse punk deveria ser uma distopia do apocalipse, então deveria ser uma utopia.
Sim.
Vamos voltar pro...
Não, a gente vai entrar nisso, a gente vai.
O que mais teve aí, Gustavo?
Vai ser a pauta
extra. A gente teve a entrega do Ronin RPG também, que é um jogo do... Gente, a minha descrição assim tá maravilhosa, né? Tô virado, complicado, né? O Ronin RPG é um livro inteiro, um livro completo de RPG, baseado no sistema Markborg, é compatível com Markborg. Se você tiver o Markborg, já conhecer, pode pegar e sair jogando, que ele é de mitologia japonesa. Então tem samurais, tem ninjas, tem yokais, esse tipo de coisa, tudo baseado nas regras do Markborg. Markborg, pra quem não conhece, é um jogo de OSR mais voltado pra brutalidade. Então, tem muita coisa de Markborg, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, com outros títulos. Mas teve também a entrega do Ronin. De resto, tem outros anúncios, mas antes tem mais uma coisa que foi entregue lá no DOF, que eu queria mostrar aqui, que é o Breu. Aqui o livro, hein?
Calma, respira. Tu tá queimando pauta. Antes de a gente passar para a próxima editora, falando de Tri ainda, eles estavam apresentando lá o Cosmere RPG.
É que eu ia entrar em coisas que foram entregues pra gente entrar em anúncio. Mas
não, a gente tá falando de editora por editora. Falamos de Caleidoscópio, falamos um pouco de Jambô, agora vamos falar um pouco de Tria, e a Tria apresentou o Cosmere RPG. O Cosmere RPG, e cara, fala um pouquinho sobre o Cosmere, Gustavo. O Gustavo, pra quem não sabe, trabalhou no stand da Tria, então ninguém melhor que ele pra falar dos jogos da Tria. Então vai lá, Gustavo.
Por isso que eu tava falando, a gente ir pros lugares que a Tria ia demorar um tempo. Mas então, o Guerra das Tempestades, que é o sistema de Cosmere RPG que vai vir no Brasil, ele tava com um livro físico lá que veio direto da China pra ser exposto no DOF, porque esse livro ele não tá disposto nem nos Estados Unidos, ele vai ser vendido ao mesmo tempo no Brasil enquanto lá, mas eles tinham um exemplar lá pra poder mostrar pros jogadores, tinha muita gente que abrindo, olhando o livro, e tinha também mesas acontecendo lá do sistema. O Cosmere RPG baseado no universo do Brandon Sanderson, que é o Cosmere que vai Mistborn, Guerra das Tempestades, Eladriz, esse tipo, todos esses cenários que estão no mesmo universo. E ele vai ser um sistema baseado no D20 e que ele tem uma coisa chamada dado de trama. Que todos os sistemas que a gente tá falando tem algo em comum, que é eles têm algumas mecânicas para poder mudar a narrativa para a narrativa não ficar só pro mestre. Então, em certos momentos do jogo, os jogadores podem rolar esse dado de trama e alterar algum detalhe da narrativa para que pode favorecer eles ou atrapalhar o inimigo, coisa do tipo. Então, eu não consegui jogar, porque eu tava ali no meio, mas eu vi o pessoal jogando, pareceu gostar bastante. Os dados de trama parecem muitos dados de Fate, que tem dois valores que são positivos, dois valores que são negativos e valores neutros. E é meio que assim, se você rola o seu dado com dado de trama e o dado de trama dá uma trama positiva, pode melhorar a sua narrativa, pode ser uma falha, uma melhora aqui, ou um sucesso que melhora a narrativa, ou uma falha, um sucesso que piora. Ou não ficar na mesma coisa. Teve algumas mesas durante o dia, o pessoal pareceu bem animado. E aí tem o sistema de mais defesas, enfim. Conforme o sistema for lançando, que está em pré-venda, a gente vai falar mais sobre ele no movimento. Vai vir três livros, que é um livro base, né, o Guerra das Tempestades. Vai vir um livro de cenário, focado apenas no universo da Guerra das Tempestades, que é um dos universos Cosmere. E uma aventura que foi escrita pelo próprio Brandon Sanderson e é canônica no universo, para o pessoal já poder jogar dentro do universo Guerra das Tempestades. Além disso, além do Cosmere, que foi o principal, que muita gente ia lá pra perguntar do Cosmere, perguntar se o pessoal já tava vendendo, tiveram diversos anúncios exclusivos do DOF, que que eu vou falar de alguns aqui. O primeiro deles foi o Berserk. Berserk, ele é outro sistema compatível com o Mark Borg, assim como o Ronin. Só que em vez de mitologia japonesa, ele é baseado em mitologia nórdica.
Oh, quem
diria? Então ele tem...
Tô brincando. Então,
mas é verdade, quem diria? O nome é meio, né? Mas ele tem, então, magias únicas, deuses antigos, é fim do mundo, esse tipo de coisa. Eu até brinquei que se juntasse todos os Mark Borgs com mitologias diferentes, dava pra fazer um Smash Bros. De mitologia. É, tem o Grizzle Adventures, que ele é um outro SR, que ele é do mesmo sistema do Beyond the Wall, que tava vendendo pra caramba lá na estante também, e do True Sucker Lands, que a gente vai falar daqui a pouco. O Grizzle Adventures, ele é um RPG de fantasia medieval pra idoso. Porque pra a mim, ideia dele é que todos... Pra você mesmo. Porque todos os personagens são aventureiros de fim de carreira que não conseguiram se aposentar. Então, tipo, por exemplo, você vai jogar com um mago... Basicamente. Aí você vai poder jogar com um guerreiro já velho, um mago antigo, ladino que já tá com as costas zoadas,
um cavaleiro bolso, já tá cansado. Que não tem voz nem dicção.
Você tá falando de mim ou de você?
De mim, eu sou o host que tem voz e dicção. Tu é jovem.
Eu não tenho dicção, a voz tá acabando.
Deixa eu chegar lá um dia, Gustavo.
A gente já conversa.
Os caras estão dividindo debuff, é impressionante.
É incrível, cara. Enfim. Outra coisa também foi anunciada lá, é o Mazes RPG, que é outro OSR, tem bastante OSR, pelo menos. E é um jogo que eu gosto de descrever como sistema de evento. O Mazes, ele é um OSR bem simples, bem direto, andar de masmorra e tal. Ele foi baseado em diversos outros jogos da época do D&D 2ª edição. Ele usa o sistema Polymorph, que é usado em outros jogos que ainda não chegaram aqui no Brasil. Mas ele é mais pensado para jogar um one-shot mesmo. Na base do livro, quando eu fui pesquisar, ele fala que esse é um livro pensado para jogar para evento, para apresentar RPG às pessoas em eventos. Então ele é bem simplório assim mesmo. Antes de entrar em livro-jogo, que também foi anunciado, tem o True Sucking Lands, que é um outro jogo do mesmo sistema do Beyond the Wall. Que a gente lá dentro até brincava que o Beyond the Wall, ele é um RPG voltado para adolescentes e crianças saindo da terra natal para viver aventuras. O Grizzle Adventures é para aventuras de carreira. E o True Sucker Lands, ele é mais um meio termo. Ele é uma aventura clássica num universo isolado, bem parecido com Conan. Tem uma terra devastada que os aventureiros precisam explorar.
Falou em Conan, perdeu o Detona e a Jujuba, né? Automaticamente. Mas tudo bem.
Sim.
Eu mas sei bem, quem é Conan, que tá,
eu sei o que é Conan.
Não é.
Eu sei quem é Conan. Eu nunca falei o que. Eu sei quem é Conan.
Deixa eu criar minha narrativa. Deixa eu criar minha
narrativa. Que eles vão saber quem é Conan. Mas eu não duvidaria se o Detona e a Jujuba soubesse quem é Conan. Mas enfim.
A Jujuba não se pronunciou, mas tudo bem.
Mas os três, eles são baseados nas regras de Beyond the Wall. Então você pode usar uma coisa de um no outro. É bem tranquilo. E um que tá saindo em financiamento coletivo, se não me engano, hoje ou amanhã, tenho que informar depois, é o Shadow of the Weed Wizard, que é, novamente, outro OSR. Não acho que esse não é o OSR, posso falar uma besteira. Mas é um jogo irmão
esse
do
que o Bruno
outro.
Tem com OSR, cara?
Não sei. Eu não sei que o pessoal gosta de OSR. Eu tenho tentado aprender a gostar,
eu
juro.
Eu gosto de OSR, mas, porra, o Bruno tem algum tipo de tara, né, mano? Porra, dos últimos anúncios, uns 8 eram OSR, eu acho.
Tem muito OSR, cara. Acho que o único OSR que não é OSR é o Cosmere e o que eu vou falar depois é o Shadow of the Weed Wizard.
Então acelera aí, vai lá.
Shadow of the Weed Wizard.
Tu tem dois minutos pra falar de todos. Go!
Lascou. Shadow of the Weed Wizard é um RPG irmão do Shadow of the Demon Lord, que basicamente um mago antigo dominou uma região pra onde todas as pessoas saíram daquela região. Então, depois de algum tempo, os moradores perceberam que o mago sumiu, para ter interações dele e tal, e estou começando a voltar àquela terra dominada. Mas como o próprio nome faz isso, a terra está totalmente bizarra. Então tem monstros, tem criaturas ao redor da terra, que os aventureiros têm que explorar e reaver aquela terra perdida, e se pá descobrir onde aconteceu com o raio do mago. Por fim, mas não menos importante, tem um que não é necessariamente um RPG, mas é um jogo solo, é quase um livro-jogo, que é Thousand Year Old Vampire. Esse jogo, ele é basicamente um livro-jogo mesmo, você pode jogar tanto ele solo, mas dá pra jogar com um grupo também, que ele é um jogo em que você é um vampiro que perdeu as memórias. Então a única coisa que você tem é um caderno com várias memórias, várias fotos, vários registros da sua passagem pela Terra, e você meio que vai reconstruindo a tua história a partir daquelas memórias que você tem. Tem que as memórias físicas, né? Cartas, imagens, fotos, coisa do tipo. Então foram todos esses os anúncios que foram feitos no DOF, que estão adjacentes ao DOF. Dia 3 é isso.
Muito legal. E agora vamos falar de Laserhead, que apesar de ainda não ser parceiro do movimento RPG, também apresentou coisas lá, né? Bem rapidinho, Gustavo, tu que eu sei que viu mais ou menos, nós tivemos 3 jogos, um deles tu ia mostrar aquela hora e eu te cortei. Então fala um pouquinho do Breu. Então,
É que aqui não é da Laserhead, é da Luz Negra.
Ai, eu confundi as duas. As duas são novos parceiros que estão vindo aí, mas Laserhead é do outro lado. É que
a gente falou tanto de OSR. Estão conversando aí, mas realmente é do outro lado.
Né? É que a Laserhead é full OSR, né? A gente falou tanto de OSR que eu fiquei na cabeça, foi mal.
A Luz Negra também. A Luz Negra também não, gosta muito de OSR.
Acho que o canção não é... Melodia Perdida
é
o
OSR.
É o OSR também, OSR. Não me pareceu, porra.
É o OSR também, mas é que é um OSR mais simples, que ele é OSR de D6. Mas ele, o Melodia Perdida também é um meio SR, também é baseado nas regras de SR, só que usa só D6. Tava lá no DOF também, o livro tá lá na minha sala, mas eu não consigo buscar. Mas o que eu trouxe pra poder buscar aqui é o Breu. O Breu, ele é um SR mais baseado em quinta edição, então ele é meio que um livro de transição. Quem já jogava quinta edição, já jogou quinta edição em algum momento e quer transicionar por algum motivo, que eu consigo entender, pra o SR, o Breu é muito bom. Porque ele tem várias coisas que são normais, e linguagens que são normais aqui da edição, mas que ainda é com o espírito do OSR. Então, por exemplo, ele só tem 4 classes, se eu não me falo a memória. Ele tem o guerreiro, o mago, aqui, deixa eu pegar. Ele tem arcanista, o combatente, especialista, o profeta. Ele vai até o nível 10 ou 15. Então ele é bem um pessoal que tá querendo conhecer esse mundo OSR, que a gente tem um pouco conteúdo no movimento RPG sobre o OSR, graças a Deus.
Tem.
E também as editoras. Não, tô brincando, tem bastante.
Ah, tá. Pois,
é Eranya. A gente tem bastante coisa de Old Dragon, a gente tem bastante coisa sobre vários OSRs. O Breu a gente vai ter quando eu tomar vergonha na minha cara e começar a escrever. Mas ele é meio que uma transição. Eu entendi ele como um sistema de transição. Pra quem tá saindo da quinta edição ou de outros RPGs D20 mais atuais, que é aí mais perto do OSR. Você quer falar do Laserhead?
Cara, eu acho que a gente tá com pouco tempo, então vamos só passar pra aqui, ó. Retropunk tava entregando lá Fallout RPG, nós já fizemos um episódio inteiro sobre Fallout. A gente fez episódio sobre Fallout?
Tem bastante.
Fizemos episódio sobre Fallout. Nós eles também estavam entregando, que inclusive foi premiação do Goblin de Ouro lá, o cenário para Savage Worlds nacional, que é o Mundo Mágico debaixo da Cama. Se não me engano, é Mundo Mágico debaixo da Cama.
Mundo Mágico debaixo da Cama, acho que é isso mesmo. Mundo Mágico debaixo da Cama.
Que também vamos ter material em breve. E tava entregando o Mythic, né? Que é o que também tivemos material, já gravamos sobre. Se você tiver querendo saber, é um simulador de mestre para você jogar RPG solo. Cara, foi muito legal. E em breve nós teremos.
O Reino Mágico debaixo da Cama.
O Reino Mágico debaixo da Cama. Quase. Cheguei perto.
Quase.
E o Mythic. Recebemos e nós vamos sortear aí, nós vamos concursar para os nossos patronos muito em breve. Além disso, nós também tivemos o. Como é que é o nome? Da nossa New Order editora, nós tivemos várias coisas, né, Detona? Tu falou, inclusive, de um. Eles apresentaram um pouco mais sobre o cenário do Hakim lá, eu esqueci o nome.
Assimilação RPG.
Assimilação RPG. Eles apresentaram alguns jogos dessa nova proposta, né? Que a New Order. Eu esqueci o nome, eu podia perguntar pro Castas agora em um segundo ele me responder. Mas eles têm uma espécie de plataforma de produção de jogos nacionais dentro da New Order agora. Que eu acho que é a iniciativa New Order, ou a iniciativa Nova Ordem. E dentre eles.
Acho que
é a
iniciativa Nova Ordem.
Como é que é o nome do RPG que tu tinha falado no começo, Detona, que tu tinha inclusive apoiado?
Gaia.
Fala um pouquinho sobre ele, por favor.
Bom, eu não pude ter acesso
ao.
Pode falar.
Ok. Infelizmente, eu não tive como ter acesso ao material, ao livro ou qualquer coisa assim, mas eu tive o prazer de ver um pouquinho das artes do livro e vou falar. Coisa linda. O que me explicaram? É um RPG que é meio skill tree, ou seja, você pode fazer diversos tipos de personagens com base na... com, basicamente com, por exemplo, você quer fazer um assassino, um rogue, um ladrão, um mago. Aí você pega um pouquinho das skills do rogue, mistura com um pouquinho das skills do mago. Eles também falaram pra mim que, por exemplo, a parte do bestiário, como é que funciona? Pra você criar a sua criatura, você vai pegando as características de cada uma das criaturas pra poder montar elas. Também temos 21 legados jogáveis e... E eu tô até pegando aqui a colinha, que é basicamente um sistema.
Você tá com a colinha física, que bonitinha.
Eu tô com a colinha física, eu tô com aqui, ó. Pera aí, de novo, fofo. Mostrando aqui, ó. Eu guardei as coisas do Dof aqui, ó. Mostrando aqui, boa. De novo, ó.
Boa pra caramba. Aí continua.
Bom, que é um sistema não linear, totalizando 750 opções de habilidades e aprimoramentos distribuídos em 5 caminhos de combate e 25 especializações. Ou seja, material tem! E sem falar que tem um detalhe que eu gosto muito, é uma coisa completamente minha, porque a galera que acompanha as lives sabe o quanto eu gosto de um bestiário. O nome não é bestiário, é munculário.
Munculário?
Por causa de toda essa pegada aqui, você misturar criaturas pra poder fazer o seu monstro, esse tipo de coisa, então virou um munculário.
Ah, um munculário?
Caralho.
Legal, legal.
Claro, eu achei isso do caralho.
O Ricardo, ele falou que o nome desse selo que nós estamos falando é selo Nova Ordem. Então a gente chegou perto.
Nova Ordem.
Então assim, tem bastante material que a New Order tá trazendo também, materiais nacionais, que é uma coisa muito legal. E eles estavam entregando também algumas coisas de Pathfinder que estavam aí, que tinham sido financiadas, né? Suplementos pra Pathfinder.
Mas e o
Pathfinder,
Remaster também, não?
O Remaster também tava lá sendo entregue lindão pra caramba, gigantesco, então, né? E cara, assim, a gente teria que fazer 500 episódios desses lançamentos. Infelizmente não vamos conseguir falar sobre todos.
Dá um parênteses só, porque um que a gente quase esqueceu rapidinho, pra encerrar por menos 3 minutos, que é o Oblivion RPG, que é um RPG que a gente tava falando, que teve do Hakim, teve o da Luluzinha, e tem do Bard Me Disse. Também tem o Oblivion, que é o RPG do Roma, do canal Aprenda RPG, que também vai ser publicado pela New Order. Teve um anúncio, não teve material nada mostrado, mas teve um anúncio que você pode ver também no Instagram da New Order. Pode ficar.
Isso aí.
E fazendo uma menção honrosa aqui, porque vai ter a própria pauta dele futuramente, quem sabe, que é o nosso querido Vileborn vindo pela Cupcat.
É isso aí. Nós tivemos entrega da Cupcat de Wilderfist, finalmente o Skyfall RPG na mão da galera físico, né? Muita gente queria pegar no Dof por coisas que o Dof basicamente foi onde o Skyfall começou a ter esse universo próprio, essa mitologia, vamos dizer assim, né?
Teve muita mesa de Skyfall também.
O que mais que teve de entregas lá, Detona, dentro do stand da Cupcat de RPG?
Cara, em geral foi justamente...
E o Assassin's Creed,
teve...
né?
Peraí! Assassin's Creed ainda não teve.
Ah, sim.
Teve, porque ele ainda tá em... Se não me engano, ele já tá em desenvolvimento, mas... Não, o financiamento já acabou faz um tempinho. Mas os criadores do sistema de Assassin's Creed estavam lá, e eu pude conversar com eles. São dois... Eles são dois italianos muito gente boas. Ou eles eram franceses? Italianos, acho. Muito gente boas. Com o meu inglês...
Macarrônico?
Funcional. Com o meu inglês funcional, hello! Como eu digo.
Hello!
How are you? Mas também nós tivemos aqui...
Saiu do... Sua voz foi... Já era.
Já que o Gustavo não é o único que quer mostrar, que pode mostrar as coisas físicas, nós também tivemos aqui, ó... Pão!
Core Spring.
Boa.
Verdade, tinha esquecido.
Clássico Core Spring. Também tivemos o Edgefish, como falou. O Edgefish, pelo que eu fiquei sabendo, as entregas não foram para quem apoiou no financiamento coletivo, porque quem apoiou no financiamento coletivo já está recebendo. Foram feitas as entregas.
Uhum.
Então, quem pegou lá, comprou o Edgefish no DOF. Também tivemos o nosso querido Skyfall RPG. E, além disso, uma coisa de paixão que tivemos também, que estavam vendendo a parte para Skyfall, que é uma mesinha é um negocinho pra dados, mas também, eu não sei se vai focar, aqui é pra você poder contabilizar pontos de sombra e pontos de catarse.
Ah, que legal.
E, cara, curiosamente, é perfeitamente... Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui. Sem cair. Ai! Boa. É perfeitamente, ó, pra poder encaixar o tamanho de um dado.
Nice. Os pontinhos pequenos, é pra encaixar o dado menor?
Não, os pequenos, eles eram... isso aqui, ó.
Cubos de plástico. Bom, gente, então esse foi o nosso lançamento do DOF 2025, né? Teve muito mais coisa, gente. Eu peço desculpas aí a outras editoras que a gente acabou não falando. Gustavo, quer pegar aquela lista e dar uma lida de cima pra baixo só pra gente falar de todo mundo, com certeza?
Rapaz, eu fui futeando aqui, eu já não tenho mais ela não. Eu fui futeando as abas, uma muca, eu já fui falando. Mas vai ter texto. Vai ter texto do Movimento RPG sobre os lançamentos, já tem um que tá no forninho, os demais a gente vai preparar, ou pelo menos eu vou preparar, vamos ver junto, mas eu vou pegar o completão e vai ter texto do Movimento falando dos lançamentos, das coisas que estão pra vir, das coisas que estão entrando em lançamento entre hoje e amanhã,
mas, tem bastante coisa vindo aí. Que eu lembro de cabeça, 101 Games teve lançamento também de um jogo de board game, que daí não é RPG.
Dominose Dungeons.
Dominose Dungeons, a Universo Simulado apresentou dois jogos, um deles, inclusive...
Teve o Assalto do Dragão, foi colocado?
E sim, tem também o do museu, que a gente conversou com a menina que fez todas as artes, que foi bem legal.
A gente também vai ter coisa no Movimento no futuro em live.
Exato. Teve, vamos lá, pensando só dos parceiros, a Caramelo, eu não me, eles estavam com aquele jogo de pesca.
Museu Encantado do Universo.
Como é que é o nome do
jogo? Riverbend.
Riverbend. Então, assim, teve muita coisa, gente. Muita coisa mesmo, assim. Infelizmente, a gente não vai conseguir falar de todo mundo, porque o nosso horário realmente já bateu. Mas, quem sabe aí, não fazemos um parte 2. É porque a nossa agenda esse mês tá estourada, né, Jujuba? Mas vamos ver.
A nossa agenda já...
E hoje era focado só em RPG, né? Falou nem direito de board game, que board game teve coisa demais, tá conta.
Exatamente. Mas, pra gente fechar com chave de ouro aqui, galera, lembrando que Lendas de Serração já tá funcionando, né? A gente ainda não teve a nossa primeira mesa, a gente tava terminando de fazer umas organizações, mas você já pode comprar a sua essência. Eu vou liberar pros patronos, conforme prometido, em julho, vulgo esse mês, as essências, e daí provavelmente as mesas já vão começar. Eu fechei uma parceria muito bacana com o pessoal do Master App, que inclusive vão estar em breve aqui com a gente falando sobre o aplicativo deles. Não é bem um aplicativo, vocês podem até, isso aqui não estava planejado, tá? Vou até fazer aqui ao vivo, ó. Se você botar masterapprpg.com, você acessa o site deles, tá? É um site, então é um web app, né? E ali você pode se cadastrar, e ele é tipo uma espécie de gerenciador de campanha. Você faz as suas aventuras, ao mesmo tempo que vocês podem fazer personagem, criaturas, e você tem uma espécie de VTT. É bem legal porque ele é uma espécie de VTT que funciona para você jogar presencial. E ele é gratuito, galera. Isso que eu achei muito legal. Quem quiser também pode pagar, né? Ele tem uma versão paga, que daí você pode ter quantas campanhas você quiser, mas ele libera uma campanha apenas por conta, mas você pode pagar ali, cara, é R$25 por mês, é ridículo, assim, o preço de um lanche, e você paga ele por mês e você tem acesso a uma porrada de coisas. Isso é a versão Master, né? Porque tem a versão Pro, um pouco mais limitada, se não me engano, são 3 campanhas, ah, tá aqui, pô, 3 campanhas, tá? Eu tava na tela, era só olhar pro lado, são 3 campanhas, e você paga R$10 por mês, cara. É ridículo, assim. Então, aproveitem, galera, tá? Que o aplicativo... Eu conheci eles lá no DOF, eles estavam fazendo parceria. E aqui, ó, só nessa área aqui dá pra ver alguns sistemas que estão confirmados que vão ter suporte, tá? Então, aqui, olhando o que tá aparecendo aqui, ó. Ordem Paranormal RPG, Borderlands, Ereboriana, Herança de Cthulhu, 3D T Victor, Lenda de Ganor, Tormenta, Dragon Age, Mouse Writer, entre outras coisas, gente. Tem muitas coisas legais que você vai poder jogar no seu Master App, tá? Como narrador. E você vai, eu tenho certeza que vai se divertir pra caramba. Então, se você... eu não me lembro por que eu comecei a falar sobre isso. Ah, lembrei. Se você quiser...
Eles estão parceria com a gente.
No Lendas de Serração, a gente vai utilizar esse aplicativo. Então vai ser bem legal, porque as campanhas, elas vão ser sincronizadas com outras coisas dentro do Movimento RPG. Em breve a gente vai falar mais sobre isso. Mas, galera, se você
quiser testar e for de Porto Alegre, vai ter um evento em Porto Alegre pra testar o Master App, que é o café
da Nerds.
Exatamente.
Exatamente. Mas é só vocês acessarem aí, ó, loja.movimentorpg.com.br ou acessar diretamente Lendas de Serração, e você vem aqui e tem a forma de como você comprar, adquire essência. Você vai conseguir comprar as suas essências e com isso entrar pro Universo de Serração. Aproveita, galera, tá? Que a gente tá ainda com... Nenhuma campanha começou, Então você vai basicamente começar as campanhas. As campanhas já existem, né? São as campanhas que nós já tivemos dentro do movimento RPG. Algumas novas vão surgir, mas a princípio você vai iniciar esse projeto e quem inicia sempre tem vantagem, né? Então aproveita que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Gente, então é isso. Nós vamos encerrando aqui. Eu tomei a freia. Desculpa, Detona. Pode seguir aí. Eu voltei os meus...
Não,
já tá atropelando, né?
Já que se inspirou, lembrou dos seus antigos tempos, tempos que nunca voltam. Então, termine, saudade. Volte na nostalgia, termine.
Então tá, então vamos finalizar aqui. Bom, gente, então é isso, eu agradeço a presença de todos aí com a gente. Lendas de Serração já tá funcionando, acessem, comprem as suas essências e a gente se vê então na segunda que vem, que nós vamos falar sobre Fábula Última. Não esqueçam, galera, 21 horas, tragam suas perguntas, Karen vai estar aqui com a gente, quem sabe um segundo convidado, não sei, mas é isso, galera, a gente se vê então na semana que vem. Valeu, falou, tchau.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.